Aí, começamos então. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 39ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas vereadores, saudar o público que nos prestigia aí, doutor Maurício, nossas assessoras e o pessoal que nos acompanha pela rádio Pejuçara. Dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Bruno para fazer a leitura bíblica de hoje, por gentileza.
É aqui, ó, acho esse vai. Três coisas irritantes. Duas coisas entristecem o meu coração e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que parece na indigência, um homem sábio que é desprezado e aquele que passa da justiça ao pecado. A este último Deus reserva a espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Graças a Deus. Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada então a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de convidar o vereador Cirineu para fazer a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 529. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2145, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 10.129,59. Os créditos adicionais, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e a abertura de elemento de despesa para a concretização do termo de convênio SEDAC, que tem por objeto a conjugação de esforços entre o Estado e o município para a realização do projeto cultural, com investimento para auxílio emergencial município-estado. Para a consecução do convênio, o Estado repassará ao município, para a distribuição do auxílio, o montante de R$ 10.129,59. Assim, o projeto de lei em questão busca autorização para o ajuste orçamentário necessário para tornar disponível o recurso visando a efetivação da pretensão supramencionada. Gabinete da Prefeita Municipal, em 16 de novembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 530. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 2146, que altera a Lei Municipal número 1247, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece as diretrizes urbanas do município de Pejuçara e dá outras providências. Os recuos ou afastamentos são as extensões entre os planos de fachada da edificação e os respectivos limites frontais, laterais e de fundos dos lotes. As limitações urbanísticas ou de vizinhança são impostas por ato legislativo à propriedade urbana, com a finalidade básica de padronização das construções urbanas, preservar a ventilação e a iluminação dos terrenos vicinais e das vias públicas confrontantes. A legislação, ora vigente, acabava por afetar de modo drástico o direito de propriedade, pois previa na testada principal do terreno faixa não edificante de 3 metros no mínimo. Nas construções residenciais e nos terrenos de esquina, além de obedecer à reserva de testada principal, deveria observar na outra face uma faixa não edificante de no mínimo 2 metros e meio. Visando diminuir a intervenção do poder público na propriedade privada, mantendo o espírito da lei e garantir a melhor fruição do direito de propriedade, propomos a presente alteração. A redução a maior dessas faixas não edificáveis pôr em risco a liberdade de locomoção e o direito à mobilidade urbana. Gabinete da Prefeita Municipal, 19 de novembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Excelentíssimos senhores membros da mesa diretora, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Pejuçara. Caminho para análise e discussão junto à Comissão Técnica desta Casa, projeto de lei que visa alterar parcialmente o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal 1467, de 15 de setembro de 2010. Projeto de lei número 163, de 19 de novembro de 2021. Altera parcialmente o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal 1467, que estabelece normas para a realização de serviços a particulares com equipamentos e máquinas do município. Fica alterado parcialmente o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal 1467, que passa a ter a seguinte redação: pagamento no prazo de 30 dias da realização do serviço pelo interessado na tesouraria do município do valor correspondente ao serviço observado, o mínimo de 30 minutos de serviço ou de 2 km rodados. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 19 de novembro de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Resolução Legislativa número 115. Autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$100 mil. Fica o presidente da Câmara autorizado a repassar ao Poder Executivo o montante de R$100 mil. Este repasse será feito em parcela única, conforme a disponibilidade do erário do Poder Legislativo. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições em contrário. Sala das sessões, 18 de novembro de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício circular número 40. Instrução normativa número 13, 2021, que revoga e substitui a instrução normativa número 4, 2021. Senhores administradores, considerando a disponibilidade da instrução normativa número 13, que revoga e substitui a instrução normativa número 4, o Tribunal de Contas do Estado destaca a alteração do modelo 1, demonstrativo da receita corrente líquida, RCL do anexo 1, é decorrente ainda da revisão voltada à convergência dos modelos padronizados da 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, na condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, a quem compete a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas. A perda resultante do retorno a menor dos recursos destinados ao Fundeb não poderá ser acrescida à receita corrente líquida do Poder Executivo. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo portal do TCE-RS em abertura de chamados. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranicheschi, diretor de controle e fiscalização. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, então, peço a gentileza do secretário que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, por gentileza.
Vereador Maurício, vereador Herreto, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, então, procedo com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, por gentileza.
Vereador João Carlos, vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel, vereador Herreto, vereador Maurício, vereador Matheus,
sim.
Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra, então, para o vereador Francisco.
Inicialmente, o meu boa noite a todos, senhor presidente, demais colegas vereadores. as nossas assessoras e as pessoas que nos assistem. Senhor presidente, semana, fim de semana, fui na localidade de Rincão de Jesus, onde tive no meu amigo lá, Alexandre Regação. Ele tem um problema lá de falta de pedra, uns 200 metros. Semana, por motivo de doença, semana retrasada, que choveu lá para baixo, ele conseguiu cair na roca lá, e daí disse que falta uns 200 metros colocar umas pedras. Até não consegui falar com o Gustavo. E gostaria que fosse reparado, que daí ele consegue sair de casa. É duas pessoas idosas que moram lá. É o último morador ali por aquela via. Daí para lá não necessita pedra, porque não tem mais moradores. Eles vão lá pelo Macanhã. Então, senhor presidente, se conseguisse falar com o Gustavo para dar uma mãozinha para eles lá, que eles necessitam, são duas pessoas idosas. E é dificilmente se deslocar dia de chuva, ele é meio cru na direção da caminhoneta, então não consegue. Seria isso hoje, senhor presidente. Quanto às matérias, eu sou favorável a todos. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Passo à vereadora Henriette.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, o público que nos assiste, hoje com a satisfação ao nosso médico Maurício, o nosso enfermeiro da borda, o nosso vereador, que hoje encerro o meu período, que depois ele assume novamente, o Adriano, meu compadre, e as assessoras. Nos acompanhe, e é o nosso público, a comunidade que nos escuta. Primeiramente, eu quero pedir uma moção de pesar pelo falecimento da dona Irene Tolfo, uma pessoa muito querida na nossa comunidade, muito atuante. Os filhos também, vários trabalharam na nossa prefeitura, inclusive um deles foi vereador também. Então, peço que mande uma nota de pesar. Dois vereadores, desculpe. Então, fica aqui nossos sentimentos a toda a família. Quero também parabenizar o trabalho que estão fazendo com... Nas pedreiras, que foi feito uma dinamitado várias pedreiras para que seja feito um melhor trabalho nas estradas. Inclusive, até é bom salientar para a comunidade ficar sabendo que esse investimento que eles estão fazendo nessas pedreiras, não só nas pedreiras, mas em estradas também, aonde tem as pedras que ficam num relevo, estão sendo dinamitados para que a estrada fique no melhor acesso. Foi um investimento de 220 mil e com recursos próprios. Então, é bom que a comunidade fique sabendo o trabalho que está sendo feito e o investimento que a nossa prefeita está conduzindo ao nosso município. E com esse trabalho também, aliás, ela comprou também o britador, se não me engano, com recursos próprios também, né? Bom que a comunidade fique sabendo. E, com esse trabalho, vem melhorar as estradas. Como você vinha falando, vereador Chico, claro que a gente sabe que não é fácil. A demanda é grande e estavam em falta de pedras. Mas agora, graças a Deus, que com essas pedreiras que estão sendo exploradas, vai conseguir fazer com que todas as estradas sejam melhoradas. E, diga-se de passagem, conforme o nosso secretário, que com essas pedras e com o trabalho que está sendo feito, vai ficar 100% até o fim do mandato. Vamos aguardar e esperamos que seja feito. Outra coisa que eu queria comentar, na sessão passada, o nosso colega João Martins salientou que não seria o trabalho do vereador vir aqui pedir lixeiras, melhorias em lugares onde tem que ser feito, ou até troca de lâmpadas. Eu não sei como... Eu, ao menos, quando eu me candidatei, eu acho que eu vejo que o nosso papel de vereador é sim, como é que a gente diz assim, ó, o desejo do nosso eleitor, quando ele precisa de alguma coisa, ele vem ao vereador que ele votou. Eu, ao menos, penso assim. Eu não sei se eu estou errada, se é o nosso papel, mas eu acho que o nosso papel é esse. Nós estamos aqui representando a nossa comunidade, o nosso povo, os eleitores que confiaram em nós o voto. Então, eu acho que é nosso papel, sim, estar alerta e pedindo. Inclusive, a gente sabe que as lixeiras há anos que vêm sendo tendo defeitos, com problema. Inclusive, até é bom que eu saliente aqui que há 8 anos atrás, quando tinha a gestão passada, foram investidos 24.400 em lixeiras. Hoje, já foi investido 21 mil. Então, quer dizer que está sendo feito melhoria, sim. A gente sabe que a demanda é grande, mas devagarinho vai ser solucionando a todos. E quanto às lâmpadas também, o investimento, nos 8 anos atrás, foram feitos 32.150 em lâmpadas. E hoje já foram investidos 10.630. Então, a gente vem pedindo, claro que eu também venho, seguidamente, venho pedindo que seja solucionado esses problemas, porque a gente sabe que é o nosso papel vir aqui pedir pro presidente que leve até o executivo que faça esse trabalho. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que ficar alerta, sim, de ver qual é que é as necessidades do nosso município e das pessoas que precisam e virem até nós para trazer as demandas que precisam ser feitas. Então, eu só queria pedir para o senhor, desculpe, João, mas era um esclarecimento que eu como vereadora, acho que é o nosso papel. Então, só...
A vereadora me permite uma parte?
Pois não.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, eu acredito que é no sentido do que eu falei, e não vou mudar agora aqui, mas é no sentido de que se os setores fizessem o seu trabalho, se as secretarias que têm que fazer esse serviço, que têm os servidores que recebem fazer o serviço, se eles fizessem o serviço deles, não haveria necessidade, não precisaria o vereador ir pedir para tapar um buraco, para arrumar uma lâmpada. Tem pessoas... Inclusive, que ficam girando de carro de noite para ver quantas lâmpadas estão queimadas. Só que sempre tem. E a gente sabe que é reposição, que isso precisa. Mas eu sempre também, inclusive, eu sempre pedi lâmpada, pedi sempre que a comunidade me procurou e sabe disso. Tanto que sabe que me conduziu por 4 vezes. Né? Estou aqui por 4 vezes porque faço o meu papel muito bem feito, sem fazer... Mas o principal papel do vereador é fiscalizar, é legislar. Então, isso a gente tem feito. Apoiar os projetos. Nós temos apoiado aqui os projetos em 100% por unanimidade, porque a gente vê que é da necessidade da população. Então, assim, depende do olhar de cada um. Né? Eu, no meu ponto de vista, vejo assim, que não haveria essa necessidade, não precisaria nós pedir se cada setor fizesse a sua parte. Muito obrigado, vereadora.
Não por isso, mas eu acho assim, João, que cada setor tem, a gente sabe que o compromisso deles é grande. E se cada morador queimou uma lâmpada, chegar, eu estou com a lâmpada queimada, vem procurar o vereador. Eu acho que é o nosso papel, sim, de chegar aqui e ajudar a alertar. Então, eu acho que, desculpe, eu não quis te menosprezar na tua parte, mas é que eu acho que o nosso papel é esse aqui. Além de legislar, como tu tem feito, claro que isso aí faz parte, tá? Desculpa, não quis te ofender. Mas, senhor presidente, era isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Francisco, em seu nome a todos os colegas vereadores, nossas assessoras, aos amigos que nos prestigiam essa noite da borda, o doutor Maurício, e nosso companheiro aí, retornando, então, a partir da semana que vem, a essa casa, vereador Adriano. Gostaria, então, de dizer que a respeito dos projetos que entram nessa casa a noite de hoje, iremos fazer, então, a nossa reunião da COJURA amanhã às 8h30 da manhã e vamos discutir, debater, então, para dar o nosso voto favorável ou não. Eu gostaria de parabenizar a administração, ao setor responsável. Não me manifestei a semana passada a respeito da revitalização da Praça Visconde Rio Branco, principalmente o Parquinho das Crianças. Algo que debatemos muito aqui nos últimos 4 anos, até foi uma indicação minha no ano de 2019, no qual a gente sabia da importância, então, desses novos brinquedos, né, dessa nova aquisição. Então, acredito, não estava final de semana em Perdussara, mas acho que foi aberto aí para as crianças, né, desfrutar aí desses brinquedos novos. A gente parabeniza, então, que é algo muito importante, sendo que a nossa principal ponto turístico da nossa cidade hoje é a nossa praça. Então, vem. Isso é muito importante, para não só para as crianças, mas todas as famílias que desfrutem desse espaço. Falando agora um pouquinho sobre esporte, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do acontecido, muito falado, quem é do meio do esporte aí sabe, do acontecido aí no sábado à tarde em Panambi, de uma briga aí que aconteceu, né? Até pessoas conhecidas, que deu uma briga durante o jogo. Logo após o jogo, então, dois indivíduos voltaram armados para o local aí na Associação Atlética. Pessoas que a gente conhece, então, aí foram baleadas, né? Até duas pessoas muito próximas a mim. E a gente lamenta, porque é um simples sábado à tarde, um momento de lazer, descontração, né? Que é muito, todos aqui sabem que nossos sábados à tarde são movimentados aqui nos nossos times, nossas equipes, e Panambi não é diferente. Então, vem a encontro o que vem acontecendo aí no futebol. A gente vê aí nos campeonatos de Série A do brasileiro, brigas em torcidas, invasão de campo, e eu gostaria de mais uma vez pedir encarecidamente para a administração municipal, para os responsáveis pelo esporte, que a partir do dia 9 de janeiro vai ter o nosso campeonato, onde é muito disputado, vai praticamente aí 1.000 pessoas todo final de semana, que a Brigada Militar esteja presente em todos os jogos, juntamente com o pessoal da saúde, com a ambulância, porque já aconteceu no passado e a gente percebe que hoje em dia os ânimos depois da pandemia estão mais exaltados, né, as pessoas estão mais nervosas. E um futebol pela disputa, pela rivalidade que existe, que o problema do nosso município, o campeonato, não é dentro de campo, nunca foi. O problema é fora. Aquela cervejinha a mais, aquelas pessoas mais exaltadas, os ânimos ficam mais à flor da pele. Então, que a rodada, que não existir policiamento, eu, como integrante do Mancha Verde, a rodada teria que ser cancelada. Então, acredito que a Brigada Militar tem que estar em todos os jogos, de manhã e também à tarde. Fica só uma indicação, não como vereador, mas também como desportista. Também falando sobre esporte, eu escutei a entrevista do Ismael hoje pela manhã, até me manifestei ali pela rádio, que a notícia é muito boa, da forma que vem conduzindo o esporte pelo Sara, que, na verdade, eu não sabia, nunca fui atrás, sobre o cadastramento, então, Pro Esporte, que foi, nunca tinha sido feito na história de Perdussara, que hoje a Secretaria SMEC está cadastrada nesse programa Pro Esporte do Governo Federal. O que significa isso? Significa que, futuramente, através de realizado projetos, vão vir verbas federais aí para o nosso município. E os colegas lembram que na legislatura passada eu bati muito numa tecla que Perdussara, a Secretaria do Esporte, tinha que ser desvinculada da SMEC. Por quê? O esporte abrange em várias áreas, muitas áreas. E como a SMEC é educação, cultura, esporte e lazer, seria importante, num futuro próximo, que seja repensado isso aí, que a Secretaria do Esporte seja única, e a gente desse uma atenção maior no esporte no nosso município. A gente vê um projeto entrando aí sobre a questão urbana, né? Questão de mobilidade urbana, essa questão de caminhódromo, revitalização de praças, academias populares que futuramente podem ser instaladas aí nos bairros. A gente sabe que existe o grupo dos NASF, eu já trabalhei, e a gente carece muito na cidade de espaços para a realização de atividade física. Hoje o CEPIB, eu tenho acompanhado, porque eu trabalho na PAI, está fazendo um mini caminhódromo, na verdade, ali, né, ao redor do campo, algo muito importante. Tem aí a questão de personal gratuito. Então, gosto, admiro, compartilho essa visão que a administração está dando para o esporte no nosso município. Também, a Rua do Lazer, algo que fazia muitos e muitos anos aí que estava desativada, foi uma indicação minha, os colegas lembram, que a partir do ano de 2019, no final do ano, também teve o fechamento da quadra aqui em frente à prefeitura, com redes de vôlei. Então, a gente sabe que, conversa com o Ismael, que vai ser retomada agora, em dezembro, essa Rua do Lazer, com um acompanhamento maior aí de profissionais da parte da educação física. Então, assim, pessoal, eu queria fazer, se me permite uma máquina, absorvam como quiser, uma espécie de desabafo. Eu, quando me resolvi me candidatar a vereador, eu sempre pensei nas coisas boas que eu poderia trazer para o nosso município. Eu vejo muito, ao longo dos anos, acompanhando de longe, agora mais de perto, que em Pejuçara sempre existia uma divisão. Se esse fez, o outro tem que fazer melhor. Se esse fez uma coisa, o outro por que não fez? A gente tem que parar. Está em nossas mãos hoje aqui, como nós, como vereadores, pessoas jovens, pessoas mais experientes, parar com isso. Se o ex-prefeito, Leonir Perlin, Eduardo Buzatti, aqui o Marcos Villani, todo mundo fez a sua parte, contribuiu. Que bom. Fez a sua parte, o que prometeu. Hoje vamos aí. Eu não sou do partido da prefeita Flaviana, mas vamos apoiar as coisas boas que vêm acontecendo. A gente tem que parar com essa divisão historicamente que existe em Pejuçara, porque a gente não evolui como ser humano, como pessoa, como comunidade. O que foi deixado de fazer no governo anterior, beleza, que a prefeita vem agora e faz. Ele tinha uma prioridade? Tinha. Ela tem um olhar diferente hoje? Tem. Então vamos parar com a hipocrisia de achar que esse é melhor que aquele, esse é melhor que aquele. Então vamos fazer cada um a nossa parte. A história da Câmara está aí, ó. O vereador acabou de falar, o João Martins, com 4 legislaturas. O Daniel tem, eu acho que 3. O Cirineu está na segunda, eu também estou. Então, assim, é que cada um faça a sua parte, que com certeza, num futuro próximo, as coisas vão mudando no nosso município. A gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento e olhar para frente. O que passou, já passou, e as coisas têm que evoluir, principalmente o ser humano. Devolvo a palavra, presidente.
Receba a palavra, passo ao vereador Matheus.
Uma boa noite, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar os demais vereadores aqui desta casa, as nossas assessoras, o público que nos prestigia aqui presencialmente, o enfermeiro Taborda, o médico Maurício e o nosso colega vereador Adriano. Gostaria de comentar, então, sobre alguns projetos que vêm em pauta nesta casa hoje. Temos 2 projetos aí, um que altera a lei municipal e outro de abertura de caixa. Nós estamos completando 10 meses da nossa nova gestão e já foi feito, realizado várias coisas, já vários investimentos. Porém, vou comentar algumas coisas aqui do presente. Assim. Eu sei que concordo com o vereador Maurício, aí, não devemos ficar presos no passado, né? Mas não digo que foi daqui. Teve boatos na cidade que a prefeita está quebrando o município. E várias pessoas vieram falar isso aí. Eu sei que é uma minoria, assim, que às vezes, não sei qual é a intenção, mas sempre quer afetar, né? Isto mostra que nos últimos meses essa gestão andou fazendo vários investimentos, né? Então não vamos ser afetados por pequenas calúnias que rolam por aí. Outra coisa que eu gostaria de comentar, que na última sessão foi mencionado pelo colega João Martins, que a prefeita está fazendo uma boa gestão, até aí tudo bem, mas porque o antigo gestor deixou 1 milhão em caixa. Deixou, isso concordo. Mas devemos lembrar que o mesmo deixou mais de 1,5 milhão de dívida a longo prazo. Porém, desses 1 milhão que foi deixado aí, a prefeita não ocupou 1 centavo até agora. Inclusive, agora no presente, pretende terminar o ano com mais do dobro do que foi deixado. Lembrando, então, como eu falei, isso foi agora do presente, senhor vereador. Então, no futuro, agora, diante que vamos continuar o trabalho que estamos fazendo e cada um cooperando, e que as coisas vão andar no trilho aí. Seria isto, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e lhe passo a presidência, então, vereador.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores, público que nos prestigia aí, o vereador Adriano, retornando como ouvinte dessa casa aí, né? Na semana que vem, retorna aos trabalhos legislativos. Gostaria de comentar os projetos que entraram nessa casa aí. Temos o projeto 2146, que delimita algumas questões aí sobre passeio público. E nós temos uma questão que foi muito debatida nessa casa, que é as obstruções de passeios públicos, que muitos de nós comentamos e buscamos uma solução. Eu fiz reuniões aí com o setor de engenharia, com o setor jurídico aí da prefeitura também, para buscar uma solução, mas até agora não veio. Então, vamos tentar pensar aí como legisladores para acrescentar, então, nesse projeto de lei, uma emenda que possa solucionar, ao menos em parte, esses problemas que foram relatados aí. Vereador Francisco Turcato, muitos vereadores aí comentaram esses problemas que existem em todos os bairros. Então, vamos tentar fazer uma emenda aí que possa solucionar mais este problema também que temos em Pejuçara. Quanto ao outro projeto de abertura de crédito, é natural, já passaram vários nessa casa. Vamos analisar, ver se há efetiva necessidade e votar de acordo com nossas vontades, com a necessidade, então, da população. Quanto à praça ali, que o vereador Maurício falou, eu prestei atenção no final de semana ali, também muitas famílias, dada essa revitalização, muitas famílias voltaram à praça. E um problema que tínhamos de som alto deixou de existir. Justamente, acredito, pelas famílias utilizarem esse espaço, as pessoas que faziam uso indevido do som, aí, né, num elevado volume, aí, esse final de semana eu verifiquei que não, pelo menos enquanto eu estava aí, não tinha pessoas com som muito alto. Então as pessoas também respeitam as famílias, né? Espero que a população continue fazendo uso desse espaço público aí da melhor forma, que a população utilizando a praça resolveu mais um problema, né? Sem a brigada estava presente também em todo momento aí patrulhando. Então tivemos um final de semana muito agradável, né? A questão dessa disputa política aí, realmente concordo que acabou também, né? Falei na nossa posse, no dia 1º, também comentei sobre isso, né? Temos duas veias muito fortes aí no município, dois posicionamentos muito latentes, e certamente nós devemos agora legislar e fiscalizar e fazer tudo pelo bem da população realmente, né? Sem pensarmos em partido A nem B, né? Essa questão que o vereador Matheus comentou e que o vereador João Martins comentou também, de deixou valor ou não deixou isso aí. O antigo prefeito já se pronunciou na rádio, a nossa prefeita também se pronunciou, a nossa população entendeu, vai entender favorável a um lado ou ao outro, mas já foi muito bem explicado aí, acho que não cabe a nós retomarmos isso aí também, né? Cada um já tem seu posicionamento, independente de ter deixado valor, não ter deixado, cada um tem seu posicionamento quanto a isso, né? Mas certamente as alterações feitas pelo executivo, a visão da mulher na cidade, ela está sendo vista por todos, né? Se as pessoas acham que é boa ou se é ruim, todos estão vendo o que está sendo feito na cidade. Não precisamos comparar gestões, né? Cada um tem certeza que deu o seu melhor quando administrou, né? E assim como eu estou aqui por acreditar na prefeita, por ela sempre querer fazer o melhor para a população, né? Vamos torcer para que ela consiga fazer isso e que essa disputa, essa briga não venha a ocorrer nessa casa, né? Gostaria de parabenizar o vereador também, Maurício. Tivemos a Copa Kaiser uma vez, também nessa questão de rivalidade no município, né? O campeão do município, antigamente, não sei se ainda é, estava habilitado para disputar a Copa Kaiser lá no município de Juí. E daí, se não me engano, por meio do vereador Maurício até, ele conseguiu unir várias agremiações, né, para disputar. Peixara tem muitas pessoas que são bons profissionais de futebol, aí tem um campeonato muito bonito, e essa união fez algo de bom pelo futebol, né? Fez com que Peixara fosse visto nessa Copa Regional, né? Então é exatamente isso que nós temos que fazer agora, unir as nossas forças para um bem maior aí da população, né? Esperamos que isso prossiga. Gostaria de pedir uma indicação para a semana que vem, para que seja feito pelas nossas assessoras, para que a Secretaria de Educação e Esportes aí, inclua no campeonato municipal aí um campeonato feminino também, que nós vimos aí, temos muitas atletas mulheres aí que treinam, que jogam muito bem aí, que seja possibilitado a elas, então, esse espaço também, né? Temos a Andresa aí, que também é pratica futebol aí, é uma excelente desportista aí, e está junto com o Ismael aí fazendo um bom trabalho na Secretaria de Educação aí no departamento. Então, se possível, incluir também o campeonato de futebol aí. E para a semana que vem também gostaria de solicitar uma moção de congratulação ao presidente Valdocir Gianlupi e a toda a diretoria do Sindicato Rural. Hoje tivemos a reunião do IBGE lá, nas instalações do sindicato. Estive eu e o vereador Matheus Perlin aí, acompanhando. Para o ano que vem, então, teremos um censo demográfico. Vamos ter um processo seletivo aí no início do ano que vem, que vai selecionar 4 pessoas aí para trabalhar no censo. Daí várias informações foram prestadas, e esperamos que no ano que vem então tudo corra bem para que tenhamos esse censo, que é importantíssimo para a Peixara, né? Todos os recursos que nós recebemos, FPM e outros recursos da Secretaria de Educação e Saúde, são baseados nesses índices do IBGE, então precisamos mantê-los atualizados, né? Tivemos o crescimento de Peixara, ao meu ver. Muitas casas foram construídas e estão sendo construídas, então deve haver um natural crescimento populacional aí que deve ser identificado por esse censo, né? Quanto ao pedido de indicação do vereador Francisco Turcato, seja oficiado então ao Poder Executivo, hein, o pedido dele para empedramento então da proximidade do local ali que ele solicitou. Seja feita a moção de pesar, então, para os familiares da Irene Tolfo aí, a mama, né? Certamente vai deixar saudade aí, uma pessoa guerreira que criou muitos filhos aí praticamente sozinha, Eu cresci ao lado dela e sei da luta que ela teve, da luta que os filhos dela tiveram para crescer, para galgar o seu espaço aí na comunidade. E graças a Deus são pessoas íntegras e estão todos bem aí. Então, desejar o melhor para essa família aí, que possa a dona Irene descansar em paz. Quanto à reunião das comissões essa semana, gostaria de pedir que sejam analisados então a maior quantitativo de projetos que adentrou essa casa. O final do ano se aproxima e vamos tentar deixar nossa pauta limpa aí para que essas aberturas de crédito, esse desenvolvimento aí ocorra, né, para que esses projetos sejam logo aplicados na comunidade e tenham o seu retorno imediato. Quanto a essa questão da implosão aí de algumas estradas e de algumas pedreiras, eu estive com o vice-prefeito e o João Luiz olhando o trabalho do britador lá. O pessoal estava regulando ele a recém, mas havia, segundo os técnicos lá que estavam fazendo a entrega técnica, havia necessidade dessa implosão aí para que a pedra fosse melhor britada, né? Daí ocorreu isso aí, o investimento não sabia que era desse valor, no valor expressivo, 220 mil. Então, esperamos que logo os agricultores aí possam usufruir de todos esses benefícios e que tenhamos realmente estradas melhores aí, né? Que são pessoas que trabalham muito aí para o desenvolvimento da cidade e para a alimentação nossa aí da cidade. Esses valores quantitativos aí que a vereadora Henriette leu, eu que busquei, me chamou a atenção também a fala do vereador João aí, porque realmente nós fizemos vários pedidos e a gente não vê as lixeiras na cidade. O problema parece que nunca é resolvido, né? E daí eu fui buscar, não para analisar gestões nem nada, mas para ver a quantidade de lixeiras que são colocadas na cidade, né? E realmente, no decorrer do final de semana, dei uma volta, no mínimo há necessidade de 200 lixeiras. Então, não quero comparar uma gestão a outra nem nada, mas a prefeita tem que fazer muito mais do que vem sendo feito. Ela já fez muito, né? 49 lixeiras em 10 meses, mas temos que fazer muito mais. E daí cobrei o pessoal da licitação também, que segundo me informaram, e eu falei nessa casa, o problema da falta de lixeiras era o processo licitatório que estava demorando. E daí eles falaram que já abriram, que estão desenvolvendo, enfim, que vai sair esse processo licitatório para aquisição de novas lixeiras. E o problema das lâmpadas também. Eu falei várias vezes nessa casa aí que tínhamos um projeto encaminhado na RGE, né, e que esse projeto a gente não podia fazer grandes modificações na iluminação pública. Mas me assustei com os números. Um valor expressivo, uma quantidade de lâmpadas muito grande e como foi comentado pelo vereador, essa manutenção sempre vai existir, né? Sempre teremos que fazer, mas precisamos adquirir produtos de melhor qualidade. É um valor bem expressivo para o nosso município. Espero que logo consigamos ser contemplados com esse projeto da RGE, para que tenhamos as luzes de LED aí, que em muitas cidades já tem. Daí certamente a manutenção dessas lâmpadas é bem menor, né? Os nossos pedidos vão diminuir. Mas concordo também com a vereadora Henriette aí, que mencionou que é o papel do vereador. Eu também acho que é. Nós fomos pedir os votos lá e certamente agora nós devemos auxiliar esses moradores a buscar essas soluções. Não são problemas muito grandes, quebra-molas e nem lâmpadas, mas também dentro das nossas atividades de legislar e fiscalizar, podemos auxiliar esses moradores aí nesses problemas que são identificados por eles. Muitos problemas também, eu anotei aqui na minha fala, muitos problemas já foram solucionados, como esse do estacionamento dos idosos, acredito que foi do vereador João Martins ou do Maurício. Muitos problemas foram feitos no decorrer desse ano, que são o Pejuçara tem mais de 50 anos e nunca teve esse estacionamento para idosos. Espero que tenhamos mais. Eu até, em uma conversa com o setor de engenharia, aí, com o setor de trânsito, questionei a vaga de idoso lá do mercado Cotripal, que eu achei não cabe em dois veículos e para um fica muito grande. Eles me justificaram que eu pensei que estava errado, eles justificaram que é para caso algum idoso seja cadeirante, o espaço já é adequado para a cadeira ir ao lado do carro. Então eu pensei que estava errado, mas eu que estava errado. Tá, o espaço está certo e é uma vaga para idoso realmente. Gostaria de parabenizar aí a família Gelati durante essa obra aí que ocorreu em Santo Antônio. Os construtores, eu fui conversar com eles quando estavam quase finalizando a obra, e eles relataram, entre os problemas que tiveram e soluções que fizeram, que a família Gelati lá auxiliava muito eles quando chegava o material, chegava a pedra, eles pegavam o trator concha deles lá, não cobravam nada e levavam as pedras mais próximas do local que estavam usando, o pó de brita, a terra, enfim. É uma família que daí eles relataram, assim como relataram para a vereadora Henriette, que é um problema que há muito tempo tinham. O Lucas Perlin me relatou também esse problema no ano passado, que caminhões de leite não conseguiam subir em dias de chuva, né? E essa família preocupada em auxiliar, em resolver o problema, de bom coração, fizeram o bem, então, para esses construtores, auxiliaram, e por isso que a obra conseguiu ser realizada num tempo tão, tão hábil, né? E uma outra notícia boa que tivemos essa semana, falei com a secretária Sandra, secretária de Planejamento, vamos receber até o final do ano um valor que foi feito lá em 2018, um convênio com a secretaria, com o DAIR, com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. Lá desde 2018 foi encaminhado um projeto pelo Executivo, e vamos receber quase 300 mil reais, que é para pavimentação urbana, que é exatamente para o calçamento, né? Que tivemos no final do ano passado, a prefeitura, o Executivo executou a obra com recursos próprios e solicitou o cancelamento, então, desse convênio. E daí o município, em contato com a Secretaria de Infraestrutura, conseguiu retomar isso aí, trocar as ruas, e vai ser feito, então, o empedramento, colocado o paralelepípedo em outra rua. Se não me engano, vai ser na João Ferretti, lá, a última rua, né, que é, então, conseguiram reverter o cancelamento desse convênio e vai ser realizado. Então, aquele pessoal da rua João Ferretti que sofre aí com poeira aí, vai ser resolvido. E segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, até o final do ano vamos receber esse recurso. Daí vamos bater no mesmo problema, que é a falta de mão de obra. Assim como demorou para ser feito esse calçamento ali em Santo Antônio, vamos ter o mesmo problema na cidade. Então, esse setor de calceteiro aí está bem deficitário. Vamos torcer para que essa empresa que realizou essa obra em Santo Antônio ainda tenha disponibilidade para fazer esse novo empedramento também, né? Seria isso, então. Matheus, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
não há mais inscritos, então, e não faremos intervalo regimental, por concordância de todos. Vamos passar, então, não temos matéria a ser votada hoje também. Peço a gentileza, então, do secretário Cirineu que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, por gentileza.
Vereador Maurício, vereador Errete, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João. Vereador Matheus. Há inscritos para explicações pessoais.
Passo a palavra, então, ao vereador João.
Vou comentar, senhor presidente, os demais colegas vereadores e a comunidade, as pessoas que nos assistem, cumprimentar a assessoria da Luana e da Roberta, doutor Maurício, que se faz presente hoje, enfermeiro está a bordo, e o vereador licenciado por motivo de saúde, Adriano. Eu, com certeza, na próxima sessão, ou numa outra, eu gostaria assim, de ouvir. Eu não tenho lembrança, vereador Matheus, de ter citado valores, se falou R$1 milhão, se foi esse ou não, o que ficou em caixa. Eu não citei isso na minha fala em momento nenhum. Eu não sei de onde que o vereador tirou, certamente não ouviu direito o que eu falei, mas eu vou escutar durante essa semana e vou trazer para ti, inclusive de dívidas, com certeza se ficou. Isso é de praxe das administrações, porque são financiamentos aprovados por esta casa. Não é dívida, são financiamentos a longo prazo. Né? Assim como ficou, né? Lá quando, na gestão que teve até 2012, sabe? Também ficou, financiamentos ficou. Quer dizer, a gente sabe que do transporte escolar, 4 ônibus ficaram e que foram pagos pela administração posterior. Que ficaram financiados, mas eram financiamentos, o município tinha como manter. Então, isso é normal, eu já estou aqui há longo tempo e não estou aqui para trazer mentira e para fazer esse tipo de picuinhas, porque não é por aí. O vereador Maurício falou muito bem da forma com que nós estamos fazendo, então não é trazendo esse tipo de conversa que vai me intimidar de alguma forma ou de alguma coisa. Eu vou trazer a veracidade desses fatos, e a gente pode debater aqui nessa casa, que é o lugar onde merece ser debatido. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos, então, teremos a reunião, então, da COJUR, no dia 23, às 8h30, e da COFOR, no dia 24 de novembro, agora, na quarta-feira, às 13h15. A próxima sessão será realizada, então, no dia 29 de novembro, às 19h. Declaro, então, encerrada essa sessão ordinária.